um estudo de que temos estado a falar esta manhã. Um em cada três jovens diz já ter sido vítima de bullying na internet e um em cada cinco admite ter faltado à escola devido a estes ataques na internet. As conclusões são de uma sondagem realizada em 30 países pela Unicef. Anabela.
Sim, Portugal não foi incluído nesta sondagem, mas ouvimos há pouco a diretora de comunicação da Unicef dizer aqui na Renascença que quase metade dos jovens portugueses entre os 13 e os 15 anos diz ter sido vítima de bullying ou de ter estado envolvido em bullying no último ano na escola. O Fundo das Nações Unidas para a Infância considera que este é um fenómeno preocupante e apela à ação urgente na aplicação de políticas para a proteção de crianças e jovens contra o ciberbullying e o bullying.
E temos agora em estúdio o subintendente Hugo Guinote, do Departamento de Operações da PSP, que põe em prática, entre outros, programas como o Escola Segura. Bom dia, muito obrigado por estar aqui connosco na Renascença esta manhã. Que ações é que a PSP desenvolve para ajudar a reduzir este fenómeno que é o bullying?
Muito bom dia. A Polícia de Segurança Pública tem desenvolvido de forma consistente um conjunto de ações de sensibilização que procuram sensibilizar não só alunos, mas também professores, assistentes e pais em relação à prática da violência de uma forma generalizada. No ano letivo transato, 2018-2019, nós efetuámos cerca de 33 mil ações de sensibilização sobre o bullying, 35 mil sobre a utilização das novas tecnologias que estão relacionadas com o cyberbullying, mas especificamente sobre o tema de cyberbullying, fizemos mais de 27 mil ações de sensibilização.
Mas em Portugal o bullying não é crime, não é?
O que acontece é que em Portugal, como nos restantes países, não existe a tipificação do crime de bullying. Para ele concorrem um conjunto de crimes e por isso é difícil, quando se fala sobre bullying ou cyberbullying, nós percebemos do que é que estamos a falar. A violência física, psicológica, social, contribuem para aquilo que é considerado o fenómeno de bullying. Para além disso, a mera ofensa, a injúria, são práticas além da devassa da vida privada, como muitas vezes é utilizado, a utilização, como muitas vezes se recorre à utilização de fotografias e sua colocação nas redes sociais para, no fundo, de alguma forma, coagir os outros para determinados atos, ou como vingança sobre a sua não adesão a determinadas práticas ou compromissos, contribuem todos eles para aquilo que genericamente se considera ser o bullying.
Por exemplo, aqueles casos que nós vemos, os vídeos que passam repetidamente de jovens a bater, a agredir outros jovens e que depois são divulgados na internet, isso é crime?
Isso é sempre crime. E é muito importante clarificar este ponto. O bullying, o cyberbullying, como genericamente são falados, são sempre crimes. Estamos sempre a falar. Qualquer destes jovens que cometa qualquer destes atos está a praticar um crime.
Mas porquê? Porque é uma agressão física.
Correto.
Que aparece ou, por exemplo, numa situação de humilhação através da internet. Isso também é crime?
Não é porque aparece, é porque é feita.
É porque é feita a humilhação.
Basta fazer. Okay. Basta fazer uma humilhação, basta uma ofensa, uma agressão, está a praticar um crime.
Em
a sua divulgação ou não, depois concorre para aquilo que se chama o cyberbullying. Mas estamos sempre a falar de crimes que são cometidos e que naturalmente têm depois o seu desenvolvimento do ponto de vista processual e que pode levar à aplicação de determinadas consequências à criança ou ao jovem.
Mas essas consequências são mais graves se esse crime se for divulgado na internet, por exemplo? Porque afinal perpetua-se, não é? É impossível retirar dessas da internet.
Podem ser, porque para isso já estão a ser praticados novos crimes e atendendo a que o impacto sobre a vítima pode também ser maior.
E que tipo de penas é que estes jovens incorrem?
Isso é muito variado.
Varia. Como são jovens, são menores, não podem ir presos, não é?
Sim.
São multas, são o que é que... Que tipo de penas é que estamos a falar?
Pode variar. Pode variar desde demonstrações, a serviços comunitários, isto no âmbito da própria escola, se a escola chamar a si a responsabilidade de gerir, porque parte destes comportamentos. E aqui é um fenómeno que é difícil também de explicar às vezes aos pais. Tem a ver com o seguinte: o bullying, o fenómeno do bullying, sustenta-se num conjunto de princípios e esse princípio não se restringe à mera agressão. Ou seja, se uma criança agredir outra, isso é uma agressão. Se houver uma continuidade no tempo, uma relação desigual de forças e tanto um uma tentativa de controlo do mais forte sobre o mais fraco, e quando se fala de forte sobre o fraco, não tem necessariamente que ter a ver com a força física, pode ser uma questão de idade, pode ser uma questão de superioridade de caráter, de grupo, tudo o que implica o controlo de um sobre o outro. Aqui sim, e repete-se, tem que haver uma continuidade no tempo, aqui sim, aqui é que estamos perante o fenómeno do bullying. Portanto, há que distinguir entre a mera agressão, um fenómeno ocasional, e que nós temos que perceber que as crianças que estão num espaço que funciona com regras diferentes, que é o espaço escolar, em relação à demais sociedade, estão-no por alguma razão. E a primeira das suas práticas tem a ver com o aprenderem a conviver uns com os outros. E, de certa forma, é relativamente razoável que haja, às vezes, um excesso na forma como fisicamente interagem uns com os outros, mas depois tem que haver um conjunto de intervenções que têm que ser desencadeadas, não só para apoiar a vítima, mas também para o agressor. É muito importante nós apoiarmos o agressor.
Estamos a falar com o Hugo Guinote, é subintendente, é chefe de divisão na Polícia de Segurança Pública.
A senhora subintendente, quantos jovens, tem ideia de quantos jovens foram identificados até agora por causa da prática de bullying?
Não, porque nós não conseguimos ter monitorização sobre o crime de bullying. O que nós podemos dizer é que o crime de ofensas à integridade física está a diminuir e, pelo contrário, está a aumentar o número de participações de injúrias e ofensas. O que para nós é positivo, porque isto quer dizer o quê? Quer dizer que os conflitos são detectados e participados numa fase mais precoce.
Mas quem participa? Porque é um fenómeno muito novo para os pais também. Ou seja, há uma incompreensão às vezes também em casa deste fenómeno. Quem é que participa?
Em regra, são as próprias crianças ou jovens que depois vão falar com os funcionários, com os assistentes ou com os professores e acionam as equipas da escola segura para depois fazerem a participação de crianças.
Ah, é através da escola que é feita então esta participação?
Na maioria das vezes, sim.
E
os aumento... pais também o podem fazer.
E esse aumento tem ideia da ordem? Que... O aumento das denúncias?
Não, é
residual. É significativo?
Não. É residual. Estamos aqui a falar da oscilação de 20, 30 por ano.
E que conselhos é que dão aos pais quando acontecem estes fenómenos?
Que participem. Que participem às forças de segurança. Isso é fundamental, porque para isso concorrem o acionamento de um conjunto de procedimentos que visam, repete-se, o apoio não só à vítima, mas sobretudo à criança que é agressora.
Era isso porque que eu ia perguntar, isso. Sobre a criança agressora. O que é que depois vocês fazem quando estava a falar de ajudar essa criança também?
Os nossos agentes do programa Escola Segura estão a receber uma formação cada vez mais especializada nesse âmbito e eventualmente faz aqui sentido nós fazermos referência a uma parceria que temos com a Clínica PIN, que é uma equipa especializada de psicólogos para este tipo de fenómeno. Ao mesmo tempo temos também uma parceria com a Fundação PT que nos dá os conteúdos sobre as redes sociais e o espaço na internet e que, conjugados, nós conseguimos perceber melhor os fenómenos que concorrem para a hiperatividade, para os comportamentos de oposição, para comportamentos de ansiedade, para, enfim, o desenvolvimento normativo daquilo que é a criança e aquilo que foge ao desenvolvimento normativo. Isso quer dizer que os nossos agentes estão cada vez mais habilitados a identificar aquilo que são comportamentos que não são o padrão dos agressores, tentar perceber o que é que pode estar a ser a causa daquele comportamento, perceber o que é que podem fazer e, sobretudo, o que não devem fazer quando a criança está particularmente ativa, portanto está num pico de ansiedade que levou com que ela desencadeasse aquele comportamento violento, e depois, idealmente, junto com os pais e com as escolas, procurar apoio psicoterapêutico para, compreendendo as causas, agir sobre elas. Porque as crianças que hoje agridem, amanhã vão provavelmente desencadear um conjunto de outros comportamentos que vai desde a marginalidade até eventualmente à prática de crimes.
Ia agradecer-lhe e despedir-me de si. Muito obrigada. Acho que ficamos bem esclarecidos sobre esta matéria com o subintendente Hugo Guinote. Estivemos a falar deste relatório que é apresentado hoje. É uma sondagem, não é um relatório, é uma sondagem da Unicef, que nos diz que uma em cada... Foi feita em 30 países. Portugal não está dentro desta sondagem, mas diz-nos que uma em cada 3 crianças é vítima de ciberbullying. Muito obrigada, bom dia para si.
Obrigado.
Estamos a 12 para as 9 da manhã.